um jovem negro, refugiado e que vivia de bicos. Um jovem que foi espancado até a morte em um bairro de classe média alta do Rio de Janeiro depois de cobrar salários atrasados. Um jovem que conseguiu fugir da violência do seu país de origem, mas acabou sendo vítima da violência no país que deveria tê-lo acolhido. Um crime que começa a ser investigado pela polícia enquanto familiares e grupos da sociedade civil cobram justiça. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, dia em que a Justiça do Rio decretou a prisão temporária de três suspeitos de matar o congolês Moise Kabangabe no dia 24 de janeiro em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O trio foi detido na terça-feira e nessa quarta foi levado para a cadeia José Frederico Marques, em Benfica. Os três devem responder por homicídio duplamente qualificado. A polícia procura um quarto homem que teria participado do crime.
Um dos presos é o vendedor de caipirinhas Fábio Silva, que confessou as agressões contra o congolês. Ele foi encontrado em Paciência, zona oeste do Rio, onde estava escondido na casa de parentes. Outro é Brandon Alexander Luiz da Silva. E o terceiro é Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, que se entregou na terça à polícia. Antes disso, ele tinha gravado um vídeo em que admite ter participado do espancamento, mas em que nega a intenção de matar Moise.
O crime aconteceu num quiosque chamado Tropicália. Segundo familiares da vítima, Moise foi ao local cobrar diárias de trabalho que estavam atrasadas. Os três homens que foram presos pela Delegacia de Homicídios não trabalham no quiosque Tropicália e afirmam que as agressões foram motivadas por uma desavença, sobre a qual ainda não há detalhes. Eles negam que o crime esteja ligado à cobrança feita pelo congolês ou à nacionalidade da vítima. A polícia afirma que só vai se aprofundar sobre as motivações do crime no momento da conclusão do inquérito.
A juíza Isabel Tereza Pinto Coelho Diniz, do plantão judiciário da capital, que decretou a prisão temporária do trio, disse que essa detenção é uma espécie de medida cautelar que visa assegurar a eficácia das investigações, para que, posteriormente, seja possível a instauração de um processo penal. Para não prejudicar a apuração do caso, que ainda está em andamento, o inquérito corre em sigilo.
Tanto a prefeitura quanto a concessionária que administra os quiosques anunciaram na terça que as atividades do Tropicália estão suspensas. O dono do estabelecimento, que não teve o nome divulgado, porque, segundo seus advogados, está sendo ameaçado, foi ouvido pela polícia na terça. Ele disse que não conhecia os homens que aparecem nas imagens agredindo Moise. Ele também negou ter dívidas com o rapaz e disse que estava em casa durante a agressão. Segundo o delegado Henrique Damasceno, que é responsável pelo caso, o comerciante tem ajudado na investigação e forneceu as imagens da câmera de segurança que registrou o crime.
Moise Kabangabe nasceu numa região da República Democrática do Congo, onde há anos uma guerra civil opõe dois grupos locais. Ivana Lei, a mãe de Moise, afirmou que os avós dele foram mortos na guerra, assim como muitos outros parentes próximos.
Moise chegou ao Rio de Janeiro com outros três irmãos em 2014, fugindo dessa guerra civil. Naquele mesmo ano, ele teve sua condição de refugiado reconhecida, um status que é conferido aos imigrantes que comprovam que chegaram ao Brasil por temor de perseguição por razões políticas, religiosas ou étnicas, ou por serem vítimas de situações em que há grave e reiterada violação dos direitos humanos.
O jovem congolês morava com a família em Madureira, bairro da zona norte do Rio. Todos eles viviam de bicos. Moise trabalhava de maneira informal para quiosques da região do Posto 8, na Orla da Praia, na Barra da Tijuca, há pelo menos 3 anos. A mãe de Moise afirma que o filho se queixava de receber pagamentos mais baixos do que o de outros trabalhadores dos quiosques. Uma parte do dinheiro ia para ajudar a pagar o aluguel da mãe. Você vai ouvir o Francis Amouri, parente de Moise, numa reportagem do canal SBT.
O trabalhador foi trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Aqui no Brasil a gente paga aluguel, a gente paga luz, água. Ele foi trabalhar. E como que matou ele? Ele trabalhava! A gente trabalha duro! Fugimos da África para ser escolhido! A aqui, recolhido no Brasil. Brasil é uma mãe. Abraça todo mundo. Ai, Brasil é uma mãe segunda casa. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça.
Na terça, imagens da câmera do quiosque onde ocorreu o crime foram divulgadas pela polícia. A filmagem mostra que tudo começou com uma discussão travada entre Moise e um outro homem. A gravação marca o horário, 10h25 da noite. Durante a discussão, um homem segura um pedaço de pau. Moise levanta uma cadeira e um cabo de vassoura. Depois, o congolês tira a bolsa e a camisa, abre um freezer do quiosque e um homem aparece e derruba Moise no chão. Outro aparece e começa a desferir pauladas com um pedaço de madeira no congolês, que está imobilizado no chão. Outras pessoas que estão em volta não prestam atenção à cena.
Moise recebeu ao menos 30 pauladas dos agressores, além de socos e chutes, a maior parte enquanto estava imobilizado. No vídeo, dá para ver que os agressores continuam a bater mesmo sem nenhuma reação do congolês. Mas de 25 minutos depois, parecem perceber o que aconteceu e fazem massagem cardíaca na vítima.
Em depoimento à polícia, o funcionário de um dos quiosques que presenciou a agressão afirmou que Moise abriu o refrigerador para tentar retirar cervejas de lá. Segundo testemunhas ouvidas pelo jornal O Globo, o jovem afirmou que, já que não recebeu pelo trabalho, iria pegar o dinheiro em bebida.
Yannick Kamanda, primo da vítima, disse ao site G1 que Moise, já desacordado, foi amarrado pelos pés e pelas mãos. Os agressores também amarraram o pescoço do jovem, que depois do espancamento foi largado desacordado. O corpo de Moise foi encontrado numa escada, amarrado e sem vida.
Xenofobia, racismo e preconceito social aparecem na morte de Moise. Essa é a avaliação de familiares, de membros de ONGs brasileiras de direitos humanos e especialistas no tema que foram ouvidos pelo Nexo.
Em entrevista ao jornal, a Sávia Cordeiro, que é cofundadora do Instituto Migração, Gênero e Raça, afirmou que o caso de Moise, abre aspas, expõe mais do que apenas a xenofobia no Brasil. Ele expõe como esse tipo de opressão interage com o racismo estrutural que está presente no nosso país e como essa interação oprime, marginaliza e precariza mais ainda até matar o imigrante negro. Fecha aspas.
Tropicália, o nome do quiosque, também é o nome de um movimento cultural brasileiro dos anos 60 que marcou a música, as artes plásticas e o cinema nacional. Na terça, o cantor e compositor Caetano Veloso, um dos líderes da Tropicália, lamentou que o quiosque onde ocorreu o crime leve esse mesmo nome. Aspas para ele. Chorei hoje lendo sobre o assassinato de Moise Kabangambi num quiosque na Barra da Tijuca. Que o nome do quiosque seja Tropicália aprofunda, para mim, a dor de constatar que um refugiado da violência encontra violência no Brasil. Fecha aspas. Para pedir justiça por Moise, a Coalizão Negra por Direitos, a comunidade congolesa, movimentos antirracistas e a família do congolês estão organizando manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro no sábado.
Apesar do aumento no número de contaminados pelo novo coronavírus, países da Europa estão suspendendo as restrições sociais impostas para conter o avanço da Covid-19. O Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, por que alguns lugares da Europa decidiram voltar ao velho normal?
A Dinamarca decidiu na terça-feira suspender todas as restrições sanitárias de uma única vez. A população não precisa mais usar máscaras em nenhuma situação, nem apresentar o passaporte vacinal. Os bares, restaurantes e casas de show voltaram ao normal, sem limite de público ou de horário. A França também anunciou nesta quarta-feira que a máscara não é mais necessária na rua, que o home office deixou de ser obrigatório. Não haverá mais regras para o público nos estádios, por exemplo, mas o passaporte vacinal foi mantido pelo menos por algumas semanas mais. O argumento nesses países é que, apesar da explosão de casos de Covid-19, as hospitalizações e mortes cresceram pouco se comparadas com o que aconteceu nas ondas anteriores. As UTIs não estão lotadas, o que as autoridades atribuem a uma combinação das características da Ômicron, que causa menos quadros de pneumonia, e da alta taxa de vacinação. Na Dinamarca, 61% da população recebeu 3 doses da vacina. As pesquisas mostram que, contra a variante Ômicron, a proteção só é robusta com a dose de reforço, e muitos países europeus estão adiantados nesse aspecto.
E é possível que o Brasil flexibilize regras da mesma forma que esses países europeus?
No Brasil, quase 80% da população recebeu ao menos uma dose, mas a cobertura com a dose de reforço ainda está em 21%, o que é muito pouco se pensarmos que a Ômicron predomina no país. A alta de casos tem pressionado os hospitais. Na terça-feira, 8 estados e o Distrito Federal estavam com ocupação igual ou maior a 80% em suas UTIs. A média móvel voltou a ultrapassar 600 mortes por dia depois de 5 meses, embora também esteja distante da pior fase da pandemia. Nesse cenário, não seria adequado suspender as restrições, como vem fazendo os países europeus. Mesmo nessas regiões, a OMS acha que é muito prematuro anunciar a vitória contra o vírus. Para a entidade, é preocupante que tenha se criado a ideia de que a Ômicron não mata. A OMS tem insistido que as mortes pela variante vão aumentar quanto mais ela se transmitir, e essas mortes poderiam ser evitadas com medidas restritivas e não só com as vacinas. Por isso, suspender as medidas deveria acontecer de forma muito gradativa. Retomar rapidamente todas as atividades pode significar ter de fechar rapidamente também se a situação piorar, segundo a entidade.
O texto do Estevão você vai poder ler no nexojornal.com.br.
Enquanto Estados Unidos e países da Europa tentam isolar o presidente russo Vladimir Putin, Jair Bolsonaro se prepara para visitar o Kremlin em meados de fevereiro. Quem conta essa história para a gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma viagem à Rússia entre os dias 14 e 17 de fevereiro para visitar o presidente Vladimir Putin. Olha, o Brasil é o primeiro país da América do Sul com o qual a Rússia estabeleceu relações diplomáticas ainda em 1828. De lá para cá, os dois países desenvolveram uma estreita relação de cooperação. No início dos anos 2000, o presidente Fernando Henrique deu a essa ligação um status privilegiado no Itamaraty. Mais tarde, o presidente Lula colocou o Brasil no BRICS, que é uma espécie de grupo alternativo de potências como a Rússia e a China, e de não tão potências assim como o Brasil, Índia e África do Sul. A ida de Bolsonaro agora a Moscou se inscreve nessa tradição da relação entre os dois estados soberanos que têm laços de amizade e têm interesses em comum. Mas não dá para ignorar o contexto em que isso está acontecendo. A decisão de ir a Moscou foi tomada no ano passado. De lá para cá, a situação político-militar da Rússia se tornou tão complicada que talvez fosse o caso de repensar essa agenda. O Putin avançou seus interesses na direção da vizinha Ucrânia e, em resposta, as potências europeias e os Estados Unidos tentam isolar ele nos planos diplomático, econômico e militar. E bem nessa hora, quem desembarca em Moscou? O Bolsonaro. O problema é que o Brasil assumiu em janeiro um dos assentos rotativos do Conselho de Segurança, que é o órgão da ONU responsável justamente por regular as medidas de força, as guerras. Além disso, o Brasil se tornou, em 2019, um aliado extra-OTAN, ou seja, o país não faz parte da OTAN, mas tem um status privilegiado como parceiro do grupo. Por tudo isso, o governo brasileiro foi cobrado pelos americanos, que pediram que Bolsonaro reconsiderasse essa agenda. A viagem, entretanto, está mantida. Eu conversei hoje cedo com 3 pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo das relações internacionais. Eles apontaram 2 motivos principais para o Bolsonaro prosseguir com a viagem que está fazendo. O primeiro motivo é tentar reaquecer a venda de produtos agropecuários para a Rússia. O segundo motivo é fazer um aceno, ainda que confuso do ponto de vista ideológico, para sua base mais radical e antissistema. Nos 2 casos, o cálculo de Bolsonaro aponta para uma única direção, que é a de agradar suas bases de olho na reeleição.
Da prisão de 3 envolvidos no espancamento que levou o congolês Moise à morte, passando pela decisão de países europeus de suspender restrições contra a Covid-19, terminando com o momento escolhido por Bolsonaro para visitar Vladimir Putin, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!